Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, hoje foi um dia extremamente especial para todo o país, meu caro Paulo Paim. Eu falo isso com uma alegria enorme, porque eu sou um sujeito oriundo de uma escola técnica. Estudei na Escola Técnica Federal da Bahia na década de 70, na época em que a Escola Técnica Federal, na Bahia, nós só tínhamos uma unidade, Paulo Paim. A unidade que se encontra ali até hoje, no Barbalho, a conhecida Escola Técnica, e que naquela época, e eu convivi com isso, diversos estudantes, meu caro Ciro Miranda, vinham do interior do estado, moravam em pensões. Vários dos meus colegas nessa Escola Técnica eram colegas que deixavam a convivência familiar para vir estudar numa das melhores escolas de formação profissional em todo o Brasil. Vivi essa experiência de forma inusitada. Foi nessa escola que eu comecei a minha vida política. Portanto, foi nessa escola que eu participei das primeiras empreitadas do movimento estudantil. E olhe que na década de 70 não era fácil, senador Alides da Mata. Hoje, inclusive, essa escola que eu continuo chamando assim, e que guardo, Alides, com muito carinho, algumas das lembranças daquela escola, e algumas lembranças físicas. Guardo até hoje a minha carteira de estudante. Naquela escola, Alides, eu, inclusive, vivi uma das experiências, eu diria até mais bonitas, mas, ao mesmo tempo, difícil. Eu, no período em que estava na escola técnica, eu me casei com Ana, e ainda na escola técnica, saindo da escola técnica, mais ou menos ali no final, ainda Ana deu à luz ao nosso segundo filho, portanto, dentro da escola técnica, eu ainda vi nascer dois dos meus filhos. Eu tenho três, então os dois primeiros nasceram na época que eu era estudante da escola técnica. E ali eu pude, inclusive, experimentar a verdadeira formação cidadã. E falo com muita alegria, gosto muito da escola técnica, porque para mim foi, eu diria, um balizador da minha vida. Formação de caráter, formação política, formação profissional. Eu posso dizer até que enfrentei uma barra pesadíssima de ter que entrar na escola às 7 horas da manhã e, na maioria das vezes, sair 11 e meia-noite, pai. Porque, num dado momento, eu, além da atividade enquanto estudante, eu também ganhava a vida enquanto monitor. Eu dava aula de matemática e física para exatamente me sustentar, e eletrônica. Eu era monitor dessas áreas e, portanto, ganhava a bolsa por ser monitor, segurando a onda de turmas inteiras que faziam recuperação. E digo que esse dia, Lides, hoje é um dia muito contente para todos nós, porque quando eu cheguei aqui no Congresso Nacional, como deputado, o primeiro projeto meu de enfrentamento, Paim, um projeto de decreto legislativo, assinado por mim, Luciano Zica e Miguel Rosseto, era o projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto 2208 de 1997, do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que era exatamente um decreto que desmontava a estrutura das escolas técnicas no Brasil. E olhe para aí, sem nenhum ataque a Fernando Henrique, mas nos 8 anos de Fernando Henrique ele não construiu nenhuma nova escola técnica. Na Bahia, por exemplo, as últimas unidades que nós recebemos, recebemos até o governo Itamar. De lá para cá, mais nenhuma unidade da escola técnica, e quero continuar chamando assim, que depois passou a ser CEFET, agora IFET, Instituto Federal, e eu ainda vivi uma experiência interessantíssima, porque logo depois, muito depois que eu saí, um dos meus filhos, o que é o do meio, chama Israel, fez opção por fazer química na escola técnica, depois rumou a sua vida para engenharia química, hoje é engenheiro de processo e petróleo na Petrobras, mas foi também na escola técnica onde um dos meus filhos consolidou o seu caminho profissional. E hoje a gente vê esse importante projeto de expansão para a Bahia e que cedo uma parte agora minha companheira Alice da Mata.
Mais uma vez sou premiada por sua generosidade, senador, porque tenho um compromisso hoje relacionado com o trade turístico, agora à noite, não poderei usar da palavra. Queria aproveitar, primeiro, para parabenizá-lo pelo excelente relatório que Vossa Excelência aprovou aqui na casa hoje, demonstrando o seu compromisso com o fortalecimento da cultura brasileira, permitindo que a produção audiovisual do nosso país se fortaleça. Um relatório competente, como demais é a atuação de Vossa Excelência, foi como deputado e é como senador da Bahia. E o segundo aspecto, para aproveitar aqui e nós dois nos confraternizarmos com esse Senado Federal, dando a notícia da alegria que a Bahia tem hoje por nós termos conseguido conquistar duas novas universidades, a ampliação de mais dois campus, da UFBA e da UFRB, uma universidade que nós dois temos muito afeto e participamos de forma especial de sua implantação, Universidade Federal do Recôncavo, e mais os 9 IFETs da Bahia, né? Eu quero saudar em especial também o IFET de Alagoinhas, que nós estávamos acompanhando já há algum tempo, inclusive com o prefeito. Eu sou uma testemunha da sua participação na escola técnica. Nós tivemos a escola técnica. A escola técnica tem uma história política muito importante no movimento estudantil do nosso Estado e com sua contribuição, com sua participação. A única coisa que eu discordo, senador Pinheiro, é da gente ter mudado o nome de escola técnica, porque até hoje o povo não consegue falar de outra forma. Continua chamando escola técnica. Então, o Instituto Federal de Ensino Técnico / escola técnica, porque é assim que a população entende. Até na hora de falar sobre esse assunto na televisão, a gente tem que traduzir para que as pessoas compreendam dessa forma. Então, quero parabenizá-lo. As conquistas que a nossa bancada, que o nosso governo realizou hoje, todas elas, teve a participação, sem dúvida nenhuma, teve o seu DNA, teve a sua contribuição. E lhe parabenizo e parabenizo toda a Bahia pela conquista, e o governador Jacques Wagner e a presidente Dilma. Obrigado.
Eu que agradeço, senadora Alice, e quero realçar o decisivo papel aí jogado por Vossa Excelência na consolidação desses projetos do IFETS, ou das escolas técnicas. Esse debate, senadora Alice, é bom lembrar que nós fizemos, inclusive, na Câmara, no período passado, quando nós ampliamos a oferta do ensino tecnológico na Bahia, com a construção de mais unidades. Agora há pouco, senadora Alice, eu dava uma informação para a imprensa, nós vamos chegar a 26 unidades de escolas técnicas na Bahia, com o número de hoje 9, sem levar em consideração o campus avançado de Dias D'Ávila, porque com isso, 25, perdão, com o campo avançado de Dias D'Ávila, 26. Então, hoje, nós ganhamos as unidades, 9 unidades, Brumado, Juazeiro, Brumado, inclusive, tinha um campo avançado, portanto, agora vai passar a ter uma unidade, um camp, tinha um núcleo avançado, perdão, Juazeiro também. Então, Brumado, Juazeiro, Lauro de Freitas, que é a cidade ali próxima a Salvador e que ganha esse importante instrumento. Alagoinhas, terra que também tenho muito carinho, afinal de contas, meu pai, por ser ferroviário, nós assistimos ainda ali a participação de meu pai naquela cidade, e 2 de meus irmãos nasceram na cidade de Alagoinhas. A cidade Serrinha, que é a cidade originalmente de minha mãe, a minha mãe é original de Serrinha, e nessa cidade Serrinha também eu tenho 2 irmãos lá em casa, nasceram 2 em cada canto, 2 em Serrinha, 2 em Alagoinhas, 2 em Lambarão, 2 em Salvador. Meu pai saiu circulando pelo estado. A cidade de Serrinha ganha esse campo, Chique-Chique, ali na beira do São Francisco, portanto, no noroeste baiano, a cidade de Chique-Chique, Brumado, como já falei, ganha esse importante campo. A cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, que já cedia um campus na área da saúde da Universidade Federal do Recôncavo, compondo assim as 9 cidades que ganharam hoje a condição de receber um CAMP do Instituto Federal de Ensino das Escolas Técnicas. Somado a isso, a gente ganha hoje também a ampliação de 3 para 5 universidades federais na Bahia. E aí é outra alegria, Lides. Porque quando eu me lembro que, quando nós discutimos, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, a conquista da Universidade do Vale do São Francisco, a proposta, meu caro Paulo Paim, era que naquele momento fosse criada a Universidade Federal de Petrolina. Eu propus ao senador Oswaldo Coelho, que quero fazer uma homenagem, teve um papel decisivo, o deputado Oswaldo Coelho, na criação dessa universidade. E eu disse a ele, não dá para criar uma universidade desse tipo. Se ela está no Vale do São Francisco, ela tem que, inclusive, abranger todo o vale. E me diziam, mas não pode ter universidade mais de um estado. Eu disse, quem disse que não pode? Se isso está na lei e nós vamos fazer uma lei aqui agora, alteremos a lei. E ali criamos a Universidade do Vale do São Francisco, que é a primeira experiência brasileira de universidade federal em mais de um estado. Está no Piauí, Pernambuco e na Bahia. Na quinta-feira, próxima passada, inauguramos um campus da Universidade do Vale do São Francisco na cidade de Senhor do Bonfim. Agora, nós estamos brigando, inclusive, para que mais um campus seja feito lá na cidade de Paulo Afonso. E com essa conquista da Universidade do Oeste, que nasce a partir ali do núcleo de Barreiras, mas se instalará também em Luiz Eduardo e na cidade de Bom Jesus da Lapa, que já há um pleito para que essa universidade se estenda um pouquinho até a região de Santa Maria da Vitória, ampliando a cobertura. Nós vamos, com isso, ofertar ao Oeste baiano uma das experiências mais importantes, que é uma universidade. Isso não é um ganho qualquer, Paulo Paim. Uma universidade atrai, uma universidade estimula, uma universidade faz crescer, uma universidade agrega. Uma universidade consegue efetivamente provocar os debates que aparentemente até internos, mas que se localizam a partir das relações com o mundo. Portanto, é um fator preponderante de desenvolvimento. E o Oeste baiano precisava muito disso. Não como resposta a esse debate da divisão da Bahia, a criação do novo Estado naquela região, mas como resposta de uma política, tanto do governo federal quanto do governo estadual, e aí quero destacar o papel decisivo do governador Jacques Wagner, que esteve conosco na luta pela Universidade Federal do Recôncavo e que foi decisivo para essa posição de hoje de 2 novas universidades da Bahia. A outra universidade que nasce a partir dessa decisão tomada pela Presidenta da República no dia de hoje, e até havia uma brincadeira com o senador Inácio, Paulo Paim, porque ele diz assim, das 4 criadas no Brasil, a Bahia levou, papou 2, assim foi a expressão que ele utilizou. Nós ficamos anos e anos a fio, 60 anos quase, com a única universidade, a Universidade Federal da Bahia. A Universidade Federal do Sul, na Bahia, também nasce já se espalhando pelos 3 cantos. Itabuna, ali no sul, efetivamente, a cidade de Porto Seguro, portanto, o nosso marco do descobrimento, e a cidade Teixeira de Freitas, a experiência, poderíamos dizer assim, de desenvolvimento ali do extremo sul baiano. É também uma oportunidade ímpar de fazer a cobertura na região do descobrimento, na região do Cacau, portanto, uma universidade que cumprirá um papel importantíssimo na recuperação da economia daquela região. Nós que teremos ali uma nova estrutura modal, porto, aeroporto, a estrutura rodoviária modificada, a duplicação da 415, do trecho Ilhéus-Itabuna, a passagem da ferrovia Oeste-Leste, portanto, que nós teremos experiência importante tanto da vinda da divisa da Bahia com Tocantins até a cidade de Ilhéus. Então, as 2 universidades vão poder se debruçar no desenvolvimento dessa região, tendo a ferrovia como referência, a do Oeste e a do Sul. Portanto, a Universidade do Sul também como estimuladora. Poderá a Universidade do Sul da Bahia dialogar com uma experiência já instalada da CEPLAC, com seus doutores, com seus técnicos administrativos, com seus técnicos agrícolas, toda essa experiência já acumulada de anos e anos a fio, portanto, sendo colocada a serviço do nascedouro dessa universidade, é fundamental o surgimento dessas práticas para que a gente estimule cada vez mais o nível de pesquisa. Óbvio que uma universidade, quando ela se interioriza, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, meu caro Ciro, é de que forma nós vamos ofertar vagas para essa nossa juventude, ou até para aqueles que estão numa fase mais avançada, senador Paulo Paim. Por que não permitir essa gente chegar à universidade? É importante. Quantos não puderam chegar porque tiveram que abortar os seus sonhos por outros processos? A barreira econômica, a necessidade de entrar no mercado de trabalho e a distância física. Ter que se deslocar. Quantos puderam deslocar os seus filhos para estudar na universidade em Salvador? Agora é diferente, nós estamos ampliando essa oferta num estado como a Bahia. A Bahia, que é um território quase que continental, se imaginarmos assim. A França, por exemplo, é ali quase que da mesma área que a Bahia. A Bahia tem 70% do seu território constituído pelo semiárido. Então, o desafio de hoje é um desafio que nos alegra. E aí, falando para os baianos dessas cidades que citei, mas falando para os baianos de um modo geral, esse é um dia de alegria, de consagração. O povo de Cruz das Almas sabe o que é que eu estou falando. O povo de Juazeiro, que já tem uma universidade, como a Universidade do Vale de São Francisco, o povo de Cachoeira, de Amargosa, de Santo Antônio de Jesus, a experiência agora em Bonfim, o desejo de ampliarmos para Paulo Afonso, o desafio que se abre a partir de hoje, com todos os baianos, para que a gente tenha a oportunidade de ir aproveitando o campo avançado lá, mantido pela Universidade Federal da Bahia, na cidade de Vitória da Conquista, o Núcleo Teixeira de Freitas, na área de saúde, o Núcleo Anísio Teixeira de Freitas, que poderá virar universidade. Esse é o desafio, encabeçado nesta casa, e falo nesta casa, juntando Câmara e Senado, pelo meu companheiro Valdenor Pereira, deputado federal ali da cidade de Vitória da Conquista. Essa luta que teve aqui a árdua batalha do atual prefeito da cidade, Guilherme Menezes, que era deputado federal. Essa luta que a UFBA encampou. Então abre-se a partir de agora outras jornadas. Abrem-se a partir de agora outras iniciativas. Fazer com que essa universidade se espalhe. Fazer com que a Universidade do Oeste chegue à região de Santa Maria. Permitir que o sertão ganhe uma universidade, que o núcleo central da Bahia, ali fixado na cidade de Seabra, que vai ter a unidade da escola técnica do nosso IFET, mas que ali também possa ser instalado uma unidade da Universidade Federal, que a gente permita que esses campos, eles se aproximem do sertanejo, que possam ocupar cada vez mais o espaço na Bahia, levando desenvolvimento, ampliando o conhecimento, estimulando a economia, formando pessoas. A Bahia, que oferta níveis de empregos com a grande expansão, com programas como o PAC, com a obra da Ferrovia Oeste-Leste e outras iniciativas, vamos formar a nossa gente para esse mercado de trabalho. Portanto, é dessa Bahia que a gente quer fazer, né, com esse novo processo, através da chegada dessas importantes instituições que inovam. Inovam. E aí, quero aproveitar nessa linha, senador Ciro Miranda, encerrar, dizer ao meu companheiro Gildo, ali o comandante Gildo, figura expressiva, importante, ali trabalhando diuturnamente, mesmo diante dos seus 83 anos, trabalhando todo dia, chegando 6 horas da manhã ali no aeroporto, comandando um espaço em um hangar daquele. Zé Gildão, essa decisão de hoje é uma decisão que prepara para formar as próximas gerações da nossa Bahia, para que os nossos próximos conterrâneos possam ter uma oportunidade que eu, que você e tantos outros não tiveram. Mas é importante, porque a gente, no dia de hoje, a gente pode comemorar essa principal mudança. E eu queria encerrar usando uma expressão que a presidenta Dilma usou hoje lá do lançamento. Vou encerrar, senhor presidente. Dizia a presidenta Dilma hoje de manhã que abrir universidades no interior desse Brasil é abrir novos caminhos. É esse o horizonte. É entregar a essa gente, meu caro Flecha, a oportunidade de poder caminhar num caminho mais seguro, num caminho mais largo, com oportunidades, sem aquele estreito que todos nós tivemos que passar. Mas a vida é assim. Uns vão desbravando, vão abrindo, para que no futuro a nossa gente possa caminhar com muito mais segurança, com firmeza e com propósitos para ter um futuro cada vez melhor. Muito obrigado, senhor presidente.